Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos nesse projeto já há algum tempo, tentando trazer conhecimento e informação de qualidade para todas as pessoas desse nosso imenso país. A gente está trazendo informação de qualidade, de forma gratuita, para todas as pessoas que podem ter interesse em conhecer sobre saúde ocular, como manter sua saúde visual em dia. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro e professor daqui da UFPA. A live de hoje é uma live que a gente sempre gosta bastante, é uma live interativa, que a gente tira algumas dúvidas dos internautas aqui ao vivo. E aí eu sempre gosto de falar, né, que às vezes o que a gente fala aqui durante a live são apenas algumas informações sobre os aspectos que a pessoa está nos trazendo, mas o seu médico é a pessoa responsável pelo seu caso e vai poder lhe dar todas as informações necessárias e mais acuradas a respeito da sua doença ou do seu caso específico. Então, nos acompanhe aí na live de hoje. Está transmitindo essa live para o Facebook, para o Instagram. Estamos transmitindo também para o Twitter e para a comunidade no Facebook. A gente está interagindo com as pessoas aqui no chat do YouTube. Então, se você está nos acompanhando em alguma dessas outras plataformas, por favor, entra lá no chat do YouTube, se inscreve no canal para poder interagir aqui com a gente. E a gente vai tentar tirar algumas dúvidas aqui ao longo da live de hoje, né? Então já vou trazendo aqui meu amigo, sócio, parceiro aqui, doutor Edmundo. Oi, Edmundo, tudo bem? Boa noite.
Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite, internautas. Vamos aí junto, né? Para quem não me
Vamos lá para
conhece,
mais uma.
eu sou Edmundo Almeida, professor da Universidade Federal do Pará e da Estadual e oftalmologista da Retina Pro. Vamos lá.
Legal. Bom, Edmundo, então, como eu já falei, né, a gente está aqui na live de hoje tentando trazer algumas dúvidas, ou pelo menos esclarecer algumas dúvidas das pessoas sobre as doenças oculares, né? Então, queria começar aqui contigo já, assim, mais uma vez lembrando, a gente está interagindo com as pessoas aqui no chat do YouTube. Já vou colocar aqui alguma primeira questão aí, lembrando só que essa live demora de 40 a 45 minutos, a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas algumas pessoas a gente vai conseguir interagir. Aqui a Mônica perguntou aqui: boa noite, doutor. Estou enxergando apenas claridade na presença da luz, devido à presença de PVR intenso. Aí queria que tu falasse o que é PVR, Edmundo. Uma OCT.
PVR é a proliferação vitro-retiniana, é uma abreviatura que a gente usa, né? Então, é uma proliferação que cresce na superfície da retina e, às vezes, até embaixo dela, e que compromete muito a visão. Então, cirurgicamente, inclusive, é um achado que, às vezes, a gente se surpreende no pós-operatório de descolamento de retina. Isso a gente não tem ainda nenhuma medicação no mercado que pare essa proliferação. Quando há esse PVR, é igual cirurgia, de novo, tem que operar, né? E agora, se você está com essa visão tão baixa, é muito provável que esse PVR já esteja em toda a sua retina, pelo menos ali na parte mais importante, que é a mácula, e o OCT vai ajudar pouco, na verdade. A gente até faz, porque a gente precisa ver plano de clivagem por onde a gente inicia a nossa cirurgia, mas ele não vai dar dados para pensar no prognóstico, né, do que vai acontecer. Se você só tem claridade, o seu caso realmente deve ser grave. E mais com PVR ainda, né, já identificado, com certeza vai ser um procedimento, o colega, se operar, vai pensar no procedimento cirúrgico arrojado, né? É uma situação bem difícil.
Ok. Bom, vamos colocando aqui, tem uma outra pergunta então da Neide. Ela, pô, boa noite, fiz cirurgia de retina faz um ano. Ainda não tirei o gás. Eu queria só que você comentasse sobre isso, Edmundo, se o gás
Ainda não
consegue ficar.
tirou o gás?
Talvez seja o óleo, né? Talvez seja o
Deve
óleo que
ser
você
o
compra o
óleo, porque
gás.
o gás ele sai com 3, 4 semanas no máximo, já saiu do olho, né? Ele vai saindo espontaneamente. Agora, o óleo não, o óleo fica. E retirar ou não vai ser uma decisão do seu médico, por conta de que, às vezes, a gente retira o óleo de silicone e a retina redescola. Então, vai dar experiência do seu médico em olhar o seu caso e dizer assim: não, esse caso aqui é bom deixar com óleo, né? Principalmente se for olho único, se a pessoa só tem esse olho, né? A gente sempre pesa bem se vale a pena tirar o óleo ou não. É claro, sempre que possível, a gente tira, porque não deixa de ser um elemento estranho dentro do olho. Mas, às vezes, o caso é tão grave que a gente já sabe que se retirar o óleo vai redescolar a retina. Então, para não correr esse risco, a gente deixa o óleo lá, principalmente pessoas mais idosas, né? E a gente faz isso. Mas o gás, ele sai espontaneamente, ele não se tira, não.
Tá, e ela continua aqui na pergunta, né? Ainda não tirei o gás, então provavelmente é o óleo, né? Nem a catarata que surgiu depois da cirurgia. Ainda estou enxergando, ela colocou enlatado, mas deve ser embaçado. Aí me responde o que está acontecendo. Então, Neide, aí tem que avaliar realmente a questão da retina para ver se a sua retina é a causa desse embaçamento de visão que você está tendo, ou se é a presença do óleo e da catarata, né? Que podem estar prejudicando a sua recuperação visual, né? Mas é sempre importante a gente esclarecer para o paciente de retina, né, que o objetivo principal da cirurgia da retina é a gente salvar a visão do paciente, né, ele permanecer com algum nível de visão, porque se ele não operar, na maioria das vezes ele leva a uma cegueira absoluta, completa, né? Então a cirurgia é feita para salvar uma parte da visão e em alguns pacientes, né, se o quadro estiver muito grave, ele pode ficar com uma sequela depois da cirurgia também, tá? Bom, aí tem uma pergunta aqui do Sérgio. Ele colocou aqui, ó, fiz um diagnóstico há 7 meses atrás de retina. Essa semana fiz novamente e continua a mesma. 150 por 20, mas o mediano não terminou aqui. Ó. Então ele deve estar com 20 sobre 20 barra 150, né? Então deve ser mais ou menos isso que ele deve estar com visão. Acho que isso é a acuidade visual. Edmundo, queres comentar um pouquinho
Eu não
sobre.
entendi muito bem a pergunta. Ele está há 7 meses atrás da retina,
Ele
esta
fez um
semana.
diagnóstico há 7 meses atrás de retina, essa semana fiz novamente e continua a mesma. Acho que é 20-150. Mas ele não terminou aqui a pergunta aqui. Mas eu acho que ele está com algum problema na retina e está com a visão de 20/150.
20/150 é uma visão reduzida, né? E aí, assim, tem que saber qual é a doença que ele está apresentando, se é uma doença clinicamente tratável, que a gente usa, às vezes, injeção de substâncias dentro do olho, ou se é um caso cirúrgico, que você tem que operar, um descolamento de retina, o próprio PVR que foi falado há pouco, né? Hemorragias. Então, assim, é difícil responder porque a gente não está vendo o caso, não sabe realmente qual é a causa, né, desse 20/150.
Sim.
Mas a priori, ele deve estar com problema da retina, quer seja tratamento clínico, quer seja tratamento cirúrgico.
Legal. Aí, bom, pessoal, mais uma vez lembrando, né, quem está nos acompanhando em outras plataformas, né, a gente está interagindo com o pessoal aqui pelo chat do YouTube. Então, se você está nos ouvindo aí no Facebook, no Instagram, ou então no Twitter, interage aqui com a gente pelo chat do YouTube, onde a gente está conseguindo responder as pessoas aqui ao vivo sobre algumas questionamentos, né? E aí a Elizabeth Lisboa perguntou: se não tirar o óleo, tem algum malefício? Então, deixar o óleo tem algum problema de um?
O que acontece é o seguinte, às vezes a gente opta por não tirar, mas às vezes esse óleo emulsifica, em vez de ficar com uma substância absolutamente transparente, né, como se fosse uma goma de tacacá bem transparente, né, eu uso esse termo para a pessoa fazer a associação, quando ele emulsifica, cria uma série de bolinhas, sabe? E aí começa a atrapalhar a visão. E às vezes você é obrigado a tirar, mesmo que saiba, por exemplo, que a retina vai redescolar. A gente tem uma experiência, né? E olha, o risco é bem grande de redescolar. E se redescolar a sua retina, a gente vai introduzir novamente o óleo. Aí a gente coloca um óleo novo, né? Mas esse óleo, com o tempo, ele emulsifica, ele fica uma cara de bolinha, sabe? E aí começa a dar problema. Então aí a gente opera, tira esse óleo e, se for o caso, reinjeta o óleo.
Então, assim, depende de caso a caso, viu? Porque só o seu médico vai poder saber se dá para tirar o óleo ou não, né? Se a cirurgia ele considerar que a remoção do óleo é possível, vai em frente, porque pode dar tudo certo. Eu sempre costumo explicar para os pacientes, né? A gente sempre tende a querer retirar o óleo, né? Se está tudo bem, se a retina está colada, é melhor que o paciente fique sem óleo. Mas, como o Edmundo falou, em alguns casos, né? São casos mais complexos, com múltiplas cirurgias, que aí, às vezes, você realmente opta por deixar o óleo mais tempo, então até de forma indefinida. Deixa eu colocar aqui, tem uma pergunta do Márcio, ele perguntou aqui, ó. Então, o Márcio perguntou, fiz uma fotocoagulação a laser e agora meus olhos ficam sensível e com dor em volta. Por que será?
É pouco provável que seja do laser, né? Às vezes o laser, a fotocoagulação a laser, às vezes dói um pouquinho mesmo, mas é uma coisa passageira, 24, 48 horas, a pessoa está bem. Né? Se ele está com dor, pode ter outra causa, né? Tem que ver a pressão do olho, né? Tem que ver o processo inflamatório dentro do olho, mas muito pouco provável se deve à fotocoagulação.
É, perfeito. E assim, logo depois, né, o paciente pode ficar com um pouquinho de sensibilidade, porque a gente coloca uma lente dentro do olho, né, e aí às vezes você pode ter uma irritação, uma pequena arranha, pequeno arranhão na córnea, né, você pode ter isso, mas não é comum ficar muito tempo após, né. Então, se você está sentindo algum desconforto, uma sensibilidade, né, era bom realmente, como o Edmundo falou, você voltar com o seu médico que fez o procedimento para ele dar uma reavaliada em você, porque não é um sintoma que é comum após a fotocoagulação. Aí a Viviane perguntou aqui, Edmundo, ó, sobre a cirurgia para buraco de mácula. Eu fiz vitrec para buraco de mácula em 2023, depois veio edema, tratou com colírio, agora estou com muita dificuldade para enxergar para longe. O doutor diz que não tem minha lente no SUS, sou alto míope de 20 em ambos os olhos. Então, paciente de 20 graus de miopia, realmente às vezes essas lentes são bem difíceis de achar, né, Edmundo?
Às vezes eu já tive a oportunidade, Alexandre, no ano passado, de operar uma pessoa que o grau dela era menos 4. Então, para os internautas terem ideia, uma pessoa que tem o olho normal, que não é míope nem hipermétrope, a gente coloca uma lente de 21, 22, 23 dioptrias positiva. Essa moça, ela tinha menos 4. Então, essas lentes, elas são difíceis, às vezes, até da gente conseguir importar, porque essas lentes são importadas, né? Aliás, a gente só usa lente importada hoje, né?
É, não, mas essa
Mas.
paciente estava falando do SUS, né? Então ela está falando de uma lente do SUS.
Ah, pois é, no SUS, pouco provável que vai encontrar. Mas, assim, uma opção também, às vezes, a gente opta por deixar sem a lente mesmo. Porque a pessoa ficar. Se você coloca uma lente positiva num míope alto, que não é o grau dela, você até atrapalha a visão. Então, às vezes, vale a pena até deixar sem lente. Isso é um raciocínio que cabe também. Não é o que a gente gosta, mas às vezes é o que é possível, principalmente no SUS, pela limitação que tem de grau dessas lentes, do tipo de lente, né?
É verdade. Então, às vezes, esses míopes muito altos, né, como o Edmundo falou, a gente opta por deixar sem a lente, né? São casos excepcionais, né? Não é o ideal, né, que você deixe o paciente sem a lente, mas em alguns casos selecionados, né, principalmente esses pacientes com uma miopia muito, muito, muito forte, a gente pode optar por isso, né? Mas não é realmente o cenário ideal, né? Deixa eu ver aqui agora uma outra pergunta aqui, Edmundo. Então, mais uma vez, a gente está interagindo com a galera aqui pelo chat do YouTube, tá? E aí a Neide perguntou uma coisa que os pacientes em geral perguntam, né? Após a cirurgia, doutor, é normal o olho ficar menor depois da cirurgia de retina? Já tem 1 ano e não voltou ao normal.
A cirurgia de retina, às vezes a gente coloca uma faixa de silicone circundando todo o olho, sabe? E é um corpo estranho, né? Como o silicone que você faz no seio, enfim. Então é um corpo estranho que você tem uma reação do seu organismo. E às vezes fica um edema no pós-operatório e realmente pode ficar um olho um pouquinho menor que o outro, sabe? Mas não é usual, mas às vezes acontece. E com o tempo, o organismo vai se adaptando àquele corpo estranho dentro da órbita, e esse edema vai desaparecendo, a pálpebra vai abrindo um pouquinho mais, então vai se tornando até às vezes imperceptível. O fato é que quando a gente vê a fenda palpebral, que é o espaço entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior, Se você olha para uma pessoa, ela tem 1 milímetro de diferença entre o olho da direita e o olho da esquerda, a gente nota, sabe? Eu mostro para os estudantes isso, né? Eu pingo um colírio para dilatar a pupila, que ele também tem um efeito que ele abre um pouquinho mais a pálpebra, né? Até brinco, olha, você tem um defeito, você já tinha reparado esse defeito, faço uma brincadeira com eles, né? Mas mostro que 1 milímetro, 2 milímetros que seja, a gente nota essa diferença. Então, o que você deve estar sentindo é isso. Mas isso, com o tempo, às vezes, normaliza, viu? Deve ser recente, talvez, a sua cirurgia. É um ano, né, que ela falou?
Ela
não está tão recente assim,
é.
Né? Essa
Uma coisa que é
simetria, né?
importante a gente falar, né, que não é o olho que está menor, né? Então, é a abertura da pálpebra, né? Então, a pessoa pode ter a pálpebra superior que caiu um pouquinho após a cirurgia, né? Então, isso pode acontecer, não é habitual, mas pode acontecer. Na verdade, em qualquer cirurgia de ocular, mas na cirurgia de retina, como a gente manipula bastante o olho, é uma coisa que pode acontecer. E aí, assim, se está realmente muito caído, se a diferença é muito grande, aí, às vezes, consultar um médico que faz a parte plástica ocular para ver se faz uma correção da questão da pálpebra. Mas não é o olho que está menor, né? O paciente tem a pressão, acha que é o olho que está diminuindo de tamanho, mas é a pálpebra que está fechando, né? Bom, Edmundo, tem uma outra pergunta aqui da Kátia, ela falou, meu esposo fez uma cirurgia de retina há 6 meses, não voltou a enxergar, e também tem glaucoma, ele tem chance de voltar a enxergar? Acho que isso é uma pergunta que vira e mexe, a gente escuta, né, em relação ao prognóstico da cirurgia de retina. Já comentei um pouquinho aqui no início da live, né, sobre essa questão do prognóstico da cirurgia de retina, mas como é que tu explica para os pacientes, Edmundo? O paciente vai fazer cirurgia de retina, tem um descolamento de retina. Como é que tu explica a respeito do prognóstico após a cirurgia?
A cirurgia de descolamento de retina, ela é tempo dependente. Significa dizer o quê? Se você tem um descolamento e opera dentro de 2, 3, 4, uma semana, né, o prognóstico é bom normalmente. Por quê? Porque a retina ainda não sofreu a isquemia que acontece quando a pessoa tem descolamento de retina. A gente tem que ter em mente que a retina é um tecido nervoso. E quando ela descola, a parte da nutrição dela fica comprometida. E tecido nervoso, vocês sabem, não suporta muito bem a falta de oxigenação. Então, a retina a gente consegue colar às vezes, mas a recuperação de algumas células não se faz. Esse é um motivo. Agora, quando a pessoa tem glaucoma, aí já tem que ver se a baixa é pela falta de recuperação da cirurgia da retina ou se é pelo glaucoma avançado. Que às vezes a pessoa tem as duas coisas, como talvez seja esse caso, né? Então, se for pelo glaucoma, habitualmente não volta, porque é o mesmo raciocínio. No glaucoma, o nervo óptico vai se deteriorando, as camadas de fibras nervosas do nervo óptico vão morrendo. Então, não tem medicação para recuperar tecido nervoso até hoje, né? A gente não encontrou ainda uma solução. Você vê que uma pessoa que tem, por exemplo, traumatismo de medula, ela fica paraplégica, ela vai ficar assim, não tem o que resolva, né? Quando você tem uma simples compressão de vértebra, que a pessoa está limitada no movimento e tal, que descomprime, aí a pessoa recupera. Mas uma lesão do nervo, como acontece no glaucoma, é por isso que o glaucoma é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Por quê? Porque a pessoa não sente nada, né? Não tem, às vezes não tem sintoma nenhum. Outras às vezes pode apresentar dor e tal, mas quando vai no médico, já está as fibras nervosas, muitas delas já morreram, então não tem como recuperar. Aí tem que fazer o diferencial, se é fruto da baixa divisão de um descolamento operado, digamos assim, tardiamente, ou de um glaucoma já avançado. Aí é só o médico que vai fazer esse diferencial fazendo o mapeamento de retina.
Perfeito, é isso mesmo, né? Então, quanto mais cedo for a cirurgia, melhor o prognóstico de visão, né? E assim, se você já foi operado, né, com um tempo relacionado após o descolamento, né, existe uma grande chance de você ter uma sequela visual, mesmo a cirurgia dando tudo certo, né? Ok, vamos colocar aqui uma pergunta, só mais uma, mais um aviso, né, pessoal que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no Instagram, coloca aqui a sua pergunta no chat do YouTube, que a gente vai tentar responder a pergunta dos internautas aqui ao vivo, né? E aí aqui tem uma pergunta do Leandro. Boa noite, eu fiz uma cirurgia de descolamento de retina, mas não adiantou. Nesse caso, posso fazer transplante de córnea? Então, é uma dúvida que o paciente sempre leva, às vezes, né, Edmundo? O paciente que operou a retina, e aí pergunta, dá para fazer algum transplante? Existe transplante de retina? Ah, não, mas dá para fazer transplante de córnea? Então, como é que é, Edmundo? Explica aí.
Não, a córnea é uma estrutura semelhante ao nosso relógio, né, que tem aquele vidro transparente, né? Então, quando ela é comprometida, o transplante de córnea resolve muito bem. Mas retina, não há transplante de retina. Não existe essa possibilidade, pelo menos por enquanto, pelo que eu expliquei agora há pouco. Quer dizer, o tecido retiniano, uma vez cortado, uma vez alterado, ele não recupera. Então, se você fez uma cirurgia de descolamento de retina e não está enxergando, não adianta você fazer o transplante de córnea, porque o problema não é na córnea, é na retina. A não ser que você tenha concomitante um descolamento de retina com algum problema na córnea. Né? Mas fora isso, não adianta você fazer o transplante de córnea. E muitas pessoas realmente, como você falou, Alexandre, perguntam isso, doutor, não tem um transplante que a gente possa fazer? Né? E a gente, com dor no coração, mas tem que falar a verdade. Não. Tecido nervoso não se transplanta.
Perfeito. Então, realmente, o problema na retina não pode ser tratado com um transplante de córnea, né? Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Mauro. Aí, uma pergunta interessante. Pergunta: boa noite, doutor Edmundo. Fiz uma cirurgia de retina dia 16 de fevereiro. Foi colocado óleo de silicone, a pressão está alta. Tenho glaucoma. A pressão estava em 32. Vou precisar tirar o óleo? Então, acho que a pergunta é: paciente com óleo de silicone... É uma cirurgia razoavelmente recente, né? 16 de fevereiro, tem pouco mais de 2 meses de cirurgia, e apresentando pressão do olho alto.
É um dos recursos que a gente usa, é retirar o óleo de silicone. Mas volta àquela questão anterior, né? Se é bom tirar agora esse óleo de silicone e correr o risco de descolamento de retina, ou se a gente consegue controlar a pressão do olho com colírio, e com aplicação de laser, que também que é usado na cirurgia do glaucoma. Tem essas duas opções. Né? Sempre que a gente pode, a gente, como eu falei no início da nossa live, a gente retira o óleo de silicone. Mas nem sempre também retirando o óleo de silicone, a pressão normaliza. Né? É curioso isso. De modo que é uma coisa que tem que pesar muito bem. Né? Porque, às vezes, a gente sabe que aquele olho vai redescolar a retina pela nossa experiência, se retirar o óleo. Então, é preferível você fazer um laser apropriado para o glaucoma. Lá na Retina Pro nós temos a ciclofotocoagulação para poder resolver esse problema, diminuir a pressão e manter controlado o glaucoma. Evidente que você tem um recurso também de colírios, né? Você tem associação de vários colírios hoje, extremamente eficazes, né? Mas às vezes não são suficientes. E aí você tem, como eu disse há pouco, você não pode chegar atrasado no glaucoma, porque o glaucoma deteriora o nervo. Uma vez o nervo deteriorado, ele não se recupera. Então, você tem que chegar antes. Quer dizer, quando o médico opera a retina e identifica uma pressão alta, ele vai tratar a pressão, com certeza, porque ele sabe que vai comprometer o nervo óptico, entende?
É, perfeito. Eu sempre até explico, né, para os pacientes também que o glaucoma é uma complicação que pode acontecer em alguns casos de descolamento de retina, é uma complicação muito grave, né? Porque se você perde a visão pelo glaucoma, né? Ela é muito complexa de conseguir reverter, né? Geralmente o paciente fica com essa visão prejudicada. Então, se a pressão está alta, tem que agir logo, né? Ou tentar remover o silicone, como o Edmundo falou, mas às vezes, mesmo removendo a pressão no baixo, e aí tentar ter essas outras opções de tratamento, às vezes uma própria cirurgia para o glaucoma pode ajudar, mas tem que tentar reverter isso, porque se a pressão ficar alta, aí não adianta a retina estar colada, porque vai lesionar o nervo do olho e não vai conseguir recuperar a visão. Aí tem uma pergunta sobre descolamento de vítreo aqui do Vitor. Boa noite, tive descolamento de vítreo, já fiz vários exames, sendo que está tudo ok com a retina. Só que eu tenho uma mancha transparente bem forte no meio do meu olho direito. O que eu faço?
Descolamento de vítreo é uma coisa que vai acontecer em todas as pessoas acima de 50 anos. Eu tenho descolamento de vítreo, tenho moscas volantes, eu tenho essas manchinhas, mas elas não me atrapalham muito, porque aí o cérebro vai se acostumando com elas. Agora, se ela é uma mancha exuberante, que está limitando a sua visão, a gente tem recurso, né? Tem até cirurgia para isso, mas sempre que eu posso, eu converso muito com o paciente, olha, vamos ver se você se adapta, daqui a pouco o seu cérebro vai se acostumando com isso, e você não faz uma cirurgia, porque a gente tem que ter em mente que cirurgia é cirurgia. Cirurgia não é oba-oba, não. Você tem complicações, né? Você vai operar com olha, a indicação perfeita, a técnica perfeita, a tecnologia de última geração que a gente tem, mas você pode ter complicação. Né? Não tem. Você vai tirar uma unha, por exemplo, na anestesia, você pode ter um choque anafilático e morrer, ponto. Então, a cirurgia é cirurgia. A gente sempre tem que lembrar que você também está sujeito a complicações. Então, indicar a cirurgia para uma que a gente chama de moscas volantes, né, essa que você tem, talvez fosse interessante esperar um pouco, porque há uma adaptação, habitualmente. Eu acho que se eu operei dois pacientes de vitrectomia com relação a isso, isso foi até um assunto bem discutido agora no Congresso, que nós participamos, sim, Alexandre e eu, lá em Campinas, né, no Congresso Brasileiro de Retina e Vítreo, sobre operar ou não operar. Né? Interessante, porque um defendia um ponto, outro defendia outro. Foi muito, muito, muito gostoso essa discussão, né? De prós e contras. Então, a minha opinião é sempre pé no freio, né? Quer dizer, vamos devagar, vamos ver se você se adapta. Se você não se adaptar, a gente tem esse recurso, que é uma cirurgia realmente rápida, tranquila, mas toda cirurgia tem risco, ponto. Então, exatamente, se puder você conviver e se adaptar, ótimo, né?
É importante ser bem realmente frisado o paciente, né? Porque às vezes é uma cirurgia, e é uma cirurgia que a gente mexe numa parte muito nobre do olho, né? E então, assim, se complica ruim, né? Que a gente chama, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante sobre diabetes. Quem perguntou foi o Marcelo. Falou, todo diabético de longo prazo vai ter problema de visão, mesmo com a glicemia controlada?
Os estudos mostram que mesmo controlado, ao longo de depois de 20, 25 anos, você vai ter algum grau de retinopatia diabética. Mas o controle glicêmico, da hemoglobina glicada também, o exercício físico e o acompanhamento com nutricionista, com endocrinologista, né, vendo a sua alimentação, esse é o principal. Mas mesmo bem cuidadinho assim, aparece um ou outro microneurisma dentro na retina, então tem que ser acompanhado. Se você está bem controlado e não tem sintoma, você tem que fazer mapeamento de retinas. Se forem identificadas já algumas lesões, você já pode fazer o laser, né, que é extremamente importante. Então, assim, vai depender muito do mapeamento de retina, porque às vezes a pessoa não está sentindo nada, ela acha que ela está bem. Por quê? Porque a parte principal da retina, que é a mácula, está preservada. A gente vai ver pelo lado, está um dano terrível e que vai descolar aquela retina, a pessoa vai ficar cega. Então é importantíssimo você ir ao seu médico e fazer um mapeamento de retina para ver e identificar essas lesões precocemente, de maneira que você possa tratá-las. Agora, o que você está fazendo? Nota 10 para você. Controle glicêmico é o básico.
Exatamente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente até orientar os nossos internautas a respeito disso, né, Edmundo? Todo paciente diabético tem que fazer exame de fundo de olho, ou seja, exame com a pupila dilatada, pelo menos uma vez por ano, né? Porque se a gente conseguir que todo diabético faça isso, a gente vai impedir que muitos deles percam a visão, porque a gente atende em serviço público, né, lá na universidade. Hoje, a gente acabou atendendo paciente juntos hoje, que é uma paciente jovem, né, de 50 e poucos anos, com já uma visão perdida por diabetes e a outra muito comprometida, né? Então, eu até explico para os alunos, se o paciente diabético chega no médico já com a necessidade de fazer cirurgia, é porque o tratamento já começou muito tarde. É o ideal que ele chegasse antes disso para não ter que precisar da cirurgia. A cirurgia, em paciente diabético, a gente sempre fala, né, é a opção, última opção, né? Então ele já tá tratando tarde quando chega nesse ponto, né? Aí tem uma pergunta aqui que é interessante, aqui do Márcio, colocou aqui, é possível ter glaucoma com a pressão do olho baixa? Pergunta que a Isabela ia adorar de responder, né?
Hein?
Isabela quer adorar de responder essa pergunta, que a tese dela foi sobre
deixa
isso, né?
Deixa eu dizer, toda vez que faz essa pergunta para mim, eu só lembro da minha mãe, né, que já faleceu, que ela tinha glaucoma de pressão baixa. Então, é assim, você pode ter glaucoma, é uma neuropatia, cujo fator de risco principal é a pressão aumentada. Mas tem algumas coisas que também contribuem para isso. Uma é o sono, sabe? Aquelas pessoas que têm...
apneia do
acordam
sono.
Sufocadas, tem hipóxia durante o sono, né? Compromete o nervo óptico e aumenta a perda de fibras nervosas, portanto, vai evoluindo o glaucoma. A gente tem que ter em mente que o glaucoma é uma doença difícil de tratar. Ele pode ser bem controlado se o doente é assíduo, se o doente faz seus exames direitinho, se ele pinga o colírio direitinho, mas é uma doença. Porque por ser assintomática, né, a pessoa não tem sintoma nenhum habitualmente, ela vai levando pouco a pouco a cegueira, porque a cegueira do glaucoma é de fora para dentro, né? Você vai perdendo a visão de fora para dentro, você não sente isso, porque você está enxergando bem, você está lendo bem, você acha que está bem, e não está, né? Por isso que tem o exame de campo visual, tem o próprio mapeamento de retina para analisar como é que está o nervo. Tem a tomografia de coerência óptica, que é um exame que avalia a camada de fibras nervosas do nervo óptico. Então, é assim, você tem que cuidar, porque tem simples glaucoma de pressão baixa.
Exatamente. É como o Edmundo falou, né? Existem alguns fatores que predispõem, né, a esse glaucoma. Um deles é a apneia do sono, esse que o Edmundo falou, né? Pacientes que têm fenômenos vasculares associados, né, como fenômeno de Raynaud, enxaqueca, pode ter esses problemas, né? Então, tem que dar uma olhadinha mesmo. É um diagnóstico que ele é dado pelo médico especialista, né? E tem que observar logo, né? Porque se não for tratado a tempo, o paciente com a pressão normal vai perdendo visão. Edmundo, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também, do Bernardino. Ele falou: fiz uma facotrec, né? Facotrec, para quem não está acostumado com esse termo, uma cirurgia de glaucoma combinada com cirurgia de catarata, há uns 8 meses. Meu olho direito agora está arranhando como se tivesse uma lesão. No olho esquerdo foi a mesma coisa, foi tirado um ponto e ficou ok. Será que o olho direito pode ser o mesmo caso? Então, será que ele
É
pode estar
possível.
tá com um pontinho ali, está arranhando o olho dele?
É possível, porque na cirurgia de catarata, habitualmente a gente não dá ponto, né? Ela é uma incisão autocelante, uma microincisão, mas na cirurgia de glaucoma a gente dá ponto. Então, às vezes, esse ponto, às vezes a gente usa fio não absorvível, portanto, fica lá o ponto, né, que vai ter que ser retirado. É uma possibilidade. A outra possibilidade também que tem que ser lembrada é essa filtração exagerada, às vezes para trás da conjuntiva, para controlar a pressão, formar uma lesãozinha pequena na córnea, sabe? E aí dá também esse sintoma. Então tem que ver, bom, tem que ir no seu médico para ver, né, se é ponto, se é essa lesão que eu estou falando, né? Não tem
Exatamente, tem
jeito.
que dar uma reavaliada aí, Bernardino. Tem uma outra pergunta aqui, de da Odete. Ela perguntou assim: eu tenho DMRI, estou voltando a trabalhar, trabalho com computador o tempo todo. Meu olho está doendo bastante no final do dia. Aí ela pergunta: pode prejudicar mais ainda a minha visão? Então, o uso do computador pode prejudicar a visão, a DMRI que ela já tem, Edmundo?
Não, tem nenhum estudo científico que comprove isso, que o uso da visão no computador aumente a progressão da DMRI. Agora, habitualmente, o que a gente vê é que as pessoas estão usando um óculos inadequado, né? Então, são aquelas pessoas que no final do dia têm um pouco de dor de cabeça, às vezes até enjoo, né? É porque o óculos está inadequado, é uma possibilidade, né? Mas não tem nenhum problema você trabalhar no computador. Continue trabalhando, porque o trabalho edifica o homem e também ocupa a mente, né? A gente
Eu acho que
desfoca de doença, né? Isso é muito importante.
Exatamente, é, exatamente. A gente, eu sempre costumo explicar isso também para os meus pacientes, né? Tem pacientes, às vezes, que vive a doença, né? Então, obviamente, a gente tem que se preocupar com tudo que acontece com a gente, né? A gente não está falando para você negligenciar o seu caso, obviamente, mas a gente tem que saber que algumas coisas vão acontecer na nossa vida e a gente tem que segurar na mão do médico ali, acreditar que tudo vai dar certo, ter pensamento positivo e seguir em frente, né? Bom, Edmundo, vou colocar aqui mais uma pergunta, já estamos chegando aqui aos 36 minutos quase. Deixa eu ver aqui. Aí, perguntar aqui, ó, uma pergunta que teve logo no início da live, que eu acabei esquecendo de colocar aqui também, que eu achei interessante. A Mônica perguntou: doutores, a cirurgia de refração é uma cirurgia relativamente simples de fazer? Então, acho que seria cirurgia refrativa, Edmundo. Qual é a orientação que tu dá para os pacientes a respeito da cirurgia refrativa e o que que é cirurgia refrativa?
Cirurgia refrativa é uma cirurgia que a gente faz para corrigir o grau que a pessoa tem. É uma cirurgia que é feita na córnea. Mas a
Habitualmente
gente
com
estuda,
laser, né?
com laser. A gente estuda muito bem a indicação, porque há contraindicações para cirurgia refrativa, né? Às vezes ela não vai corrigir todo o grau que a pessoa tem, às vezes ela tem uma curvatura de córnea baixa, às vezes ela tem uma córnea fina que é impossível operar, né? Então, tem que ter todas essas medidas para a gente indicar. E uma vez indicada, a cirurgia é exitosa habitualmente, né? É uma cirurgia relativamente rápida, né? Bem rapidinha mesmo. E a pessoa recupera bem a visão, fica bacana. Eu sou a favor, acho que é muito bom você fazer a cirurgia refrativa. Agora, tem várias indicações. Primeiro, também outra coisa que não pode esquecer, que o grau é estável. Porque se a pessoa tem, por exemplo, 2 de miopia, aí volta comigo, está com 3 de miopia, volta no outro ano, está com 4 de miopia, ela não está estabilizada ainda. Porque não adianta você operar 4 de miopia se depois a miopia continuar, por exemplo, progredindo, que não vai, aí você vai começar a ver mal de novo. Então, tem que deixar estabilizar a miopia. Olha, está 1 ano estável, né? São pacientes acima de 21 anos, que habitualmente a gente faz a cirurgia, né? Tem curvatura boa da córnea, tem bastante tecido corneano, é uma córnea que não é fina, está muito indicado. E tem um exame muito importante que a gente faz, que é uma topografia de córnea, porque às vezes essas pessoas acham que miopia com astigmatismo, mas ela pode ter um ceratocone, que é um defeito na curvatura corneana, e aí a cirurgia está até contraindicada. Então tem que ter muito cuidado quando for na indicação da cirurgia, sabe? Estabilidade acima de 21 anos e com esses exames todos ok, quer dizer, curvatura de córnea ok, espessura da córnea ok, para você fazer o procedimento. E também tendo em vista o grau, né? Não adianta você com 9 graus e ah, eu vou operar, fiquei com 4. Não adianta nada. Com 4 de miopia, você a 50 metros, você não identifica uma pessoa. Então não adianta. Tem que ter muita consciência para indicar essa cirurgia.
Perfeito. Acho que a grande coisa da cirurgia refrativa é ser realmente, como o Edmundo falou, ser bem indicada, né? Aí, Edmundo, vou colocar aqui uma outra pergunta da Deusimar, eu achei interessante, não, do Deusimar, na verdade. Tive uma neurite isquêmica pós-dengue. Fui pro neuro, 5 dias de pulso e o nervo inflamado, ainda mais 21 dias de corticoide. Tenho chance de recuperar alguma visão no olho direito? Eu acho que é uma pergunta interessante, né, porque a gente está vivendo atualmente no Brasil uma epidemia de dengue, a gente viu vários casos lá no, como você falou, no Congresso agora, apresentado sobre as manifestações oculares por dengue, né? Sobretudo ali no Sudeste, a gente está tendo inúmeros casos sobre isso, e acho que cada vez mais a gente vai ter algumas manifestações oculares associadas ao vírus da dengue. Queres comentar alguma coisinha, Edmundo, para o paciente que teve
Eu
uma
acho que a
neurite?
única coisa que eu poderia acrescentar aí é ver não só o nervo, mas ver a retina também, que às vezes é muito acometida, né? Então você tem que ser acompanhada não só pelo neuro, mas como oftalmologista, para ver se essa baixa de visão é do nervo ainda, ou se alguma alteração na mácula, alguma alteração dos vasos da retina que acontece na dengue, né? Mas a recuperação, se for só o nervo, né? Tem que ver se ele já cedeu o edema que ele tinha. Então, ao longo prazo, é possível que melhore aí, se for isso, né? Ao longo prazo, ainda há sempre uma melhora. mas deixa, sempre deixa um danozinho, deixa um, né, uma sequela, né? Que bom que foi unilateral, né? Que bom que foi
Exato.
unilateral, só deu no olho, né?
Aí o ideal talvez seja ver, fazer uma tomografia do nervo óptico para ver se tem lesão já estabelecida no nervo, que aí a gente consegue saber se tem uma chance de recuperação ou não, né?
É importante isso, Alexandre, que estás falando.
Legal. Aí tem
O OCT, né? O OCT de nervo, né?
exatamente, uma OCT, uma tomografia de coerência óptica do nervo. Aí a Olivia colocou aqui: boa noite, doutor. Qual a diferença da lente trocular amarela? Ela falou: pode colocar amarela no olho e pode colocar uma amarela e outra não? Foi colocada no meu olho. Então ela está com uma lente amarela e eu acho que quer fazer uma outra cirurgia e quer saber se pode colocar uma lente intraocular não amarela. Vamos colocar assim.
É, pode, não tem dúvida que não vai fazer tanta diferença. Na verdade, a tentativa de se colocar uma lente amarela é para limitar os fatores dos raios, né, que podem danificar a retina, mas essas outras lentes funcionam muito bem, né? Não vejo que tenha nenhuma contraindicação de você usar amarela de um lado e não amarela do outro, né? Eu acho que até amarela a gente já está se usando muito pouco. Teve um boom, né,
Teve um boom
De lente amarela, mas hoje
hoje
não é
meio
mesmo,
que
não é mais assim, né?
não foi adiante, né? Foi uma coisa que aconteceu muito, acho que talvez uns 15 anos atrás, né? Teve esse boom aí
É.
dessas lentes, achando que ia ter um fator protetor maior para as doenças da retina, sobretudo, né? Mas acabou não se mostrando verdade. Hoje é uma coisa que cada vez mais se usa menos, né? Ou pelo menos não vejo as pessoas indicando com tanta frequência. Edmundo, estamos chegando aqui com 42 minutos, já próximo do final da nossa live. Queria que você desse seus avisos finais aí para os nossos internautas que ficaram com a gente até agora.
O aviso que eu posso dar é assim, sempre tem esperança, sabe? Nunca desista, né? E confie no seu médico. Se você tem alguma desconfiança, pegue uma segunda opinião, né? Mas tenha paciência. A paciência é a palavra, eu acho. Tem que ter paciência. Muitas das doenças no olho, com o tempo, elas vão melhorando, né? Dependendo, claro, da doença. Então, não percam nunca a esperança, não é? Eu não tiro a esperança de paciente nenhum meu, porque acho que só o estado emocional dele também ajuda muito. É muito importante o estado emocional, de entender que há uma possibilidade, há uma luz no fundo do túnel, né, e você deve buscar sempre. Um abraço a todos, boa noite.
Valeu, Edmundo. Até mais. Obrigado. Excelente, como sempre. Tchau, tchau. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final dessa live, né? Essa é uma live que a gente gosta bastante, porque ela passa bem rápido, onde a gente vai interagindo com nossos internautas. Toda final de mês é uma live que a gente aborda esses temas, de tira dúvidas, né? Então, se você não foi, a sua pergunta não foi respondida hoje, continua com a gente tem feito lives. Todas as quartas-feiras, as primeiras lives do mês costumam ser lives mais temáticas, né? Mais abordando temas específicos. E a última live do mês, a live da quarta-feira, da última quarta do mês, a gente tenta abrir para perguntas a respeito que os internautas possam ter, né? Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente, né? Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que você possa ter ao conhecimento que estão procurando alguma coisa, ou pelo menos algum conhecimento a respeito de doenças e saúde ocular. E nos acompanhe aqui, que a gente está aqui toda quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço a todos, uma boa semana.